Você está ouvindo 7 pontos.
Bom, aqui também já entra na história dos sonhos, porque a pergunta é, como saber o que é a intuição e o que é da nossa cabeça? Da intuição também é da nossa cabeça, mas enfim, eu acho que a pergunta é, o que é real e o que, é que a gente está inventando?
Para quem quiser, eu tenho um áudio que eu mandei lá no grupo da segunda-feira, de uns 6 minutos respondendo isso, assim. Cara, essa pergunta é enorme, na verdade, assim, ela é enorme. Mas, resumindo a obra, não se preocupe tanto num primeiro momento com separar as coisas. Isso é uma necessidade neurótica. O que, que é João, o que, que é Maria? As coisas, na realidade, elas não vêm divididinhas assim, sabe? Separadinhas em caixinhas, como a gente gosta. Não vêm, elas vêm ali misturadas, intercambiadas. Então, o que, que eu digo? Para que a intuição se afine, o exercício mediúnico, o desenvolvimento mediúnico, ele é necessário, né? A interação com os guias, né? Por isso que a pessoa precisa sentir a energia da gira, precisa conhecer seus guias com a medida do tempo, porque aí ela sabe mais ou menos da onde vem. Por exemplo, se eu nunca ouvi tua voz, Márcia, e aí eu ouço um áudio teu, eu vou achar interessante aquilo. Né? Mas até eu me acostumar com a tua voz e identificar que toda vez que eu ouço essa voz é a voz da Márcia e não a voz da Verônica, sabe? Demora um tempo. Eu tenho que reconhecer todas as nuances da tua voz. Você falando mais alto, você falando mais grave, você mais rouca, você, sabe, com a voz mais impostada, com uma voz assim assado. Se eu conseguir guardar na minha memória de experiência todas as nuances da tua voz, eu consigo reconhecê-la em diversos aspectos, inclusive quando tiver muita gente falando ao mesmo tempo. Opa, tô ouvindo a voz da Márcia. Sabe? Por quê? Porque eu tive várias experiências como ouvinte teu. Entende? Agora, se eu ouço a tua voz uma vez e aí vai ter 20 pessoas falando ao mesmo tempo, eu não vou saber que é aquela tua voz. Entende? A mesma coisa como a intuição. Se eu não refinei este contato com aquele guia que me intui alguma coisa, dificilmente eu vou conseguir separar aquilo de uma ideia do minha própria, né? O Livro dos Espíritos fala que o próprio espírito nosso bota ideias, né? Eu parto mais para uma ideia mais da psicologia da coisa, assim, né? Mas também faz sentido, né? Então, toda a minha ideia que eu trouxe na 2 entrevistas atrás era que não há nenhuma possibilidade hoje de uma consulta, por exemplo, uma intuição passar por cima da estrutura de personalidade da pessoa. Então, quanto mais a pessoa estiver afinada com a ideia dos espíritos, com a proposta espiritual, mais aquela intuição estará alinhada com o que o espírito realmente quer passar. E as distorções haverão. E eu falei isso, dei o exemplo de como o seu Aquã aborda questões de relacionamento, ou como seu Tranca-Ruas aborda questões de relacionamento. Eu cresci ouvindo que Exu não lidava com questões de relacionamento. E seu Tranca-Ruas deu consultas espetaculares sobre relacionamento, que tocaram as pessoas que estavam ali e realmente mudaram padrões de coisas. Por quê? Porque eu, João, sei lidar com isso, né? Então, passa por uma estrutura da minha personalidade, entende? E ele refina isso, ele potencializa isso com a estrutura de personalidade dele. Juntos os dois, sai uma consulta, né?
Certo.
Então, a minha tarefa quanto pessoa é me refinar com isso, é eu entrar em contato e tal. Agora, quando eu sei que é uma coisa minha como a intuição, é muito do feeling. Muito do filho, sabe, não tem uma peneira que você passa, sei lá, sabe aquelas coisas que você pinga assim pra ver se tem amido, pra que fica roxo, não tem isso, sabe, não existe isso, e nunca vai existir, porque não é esta a proposta, porque se os espíritos quisessem que nós fôssemos inconscientes e alheios à consulta ou à intuição, eles fariam assim,
certo.
Como no antigamente era mais comum, hoje não é, porque a gente precisa estar junto. A gente precisa fazer isso a 4 mãos, que seja.
Ainda há um cuidado sobre isso, né? Porque a gente percebe que Os espíritos não gostam, por exemplo, enfim, não sei se é não gostam a palavra, que o médium atenda a consulta, por exemplo, da esposa. A esposa venha sentar para receber uma consulta na, com o espírito que está incorporado no médium, que é ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, enfim, um parente muito próximo. Por causa dessa questão de, às vezes, dar uma misturada no que o médium sente e o que o espírito está tentando passar?
Por óbvio, sim. Sim, é porque a relação do vínculo favorece que você interfira ali com os teus próprios desejos sobre o caminhar daquela pessoa. Mas os meus próprios desejos sobre o caminhar de uma pessoa podem se constelar em qualquer momento. E eu preciso estar atento a isso. Eu preciso estar como um ouvinte de mim próprio ali, né? Essa é a ideia do terapeuta também. O terapeuta e seu paciente trocam coisas. O terapeuta fantasia coisas sobre o paciente. Às vezes quer dar uma resposta para aquele paciente. Ele acha que julga melhor o que aquela pessoa precisa para a vida dela. Uma consulta é a mesma coisa. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Ninguém está salvo disso. Mas tem que estar atento para isso, sabe? Atento para, cara, será que essa consulta não mexeu um pouco comigo? Será que a pessoa começou a falar, eu já me incomodei, ou eu já quis dar uma resposta, ou já me inflamei por aquela terceira pessoa que ela trouxe na consulta, sabe? Sei lá, a consulta, ela vai falar do marido, que o marido trata ela muito mal. Será que eu me irritei com esse marido? Sabe? Será que, entende? Qual a imagem que ela tá trazendo? Isso aqui tá falando sobre mim. Com certeza. Porque o espírito já conhece aquela pessoa, né? O espírito já sabe sobre o que é o tema. O médium está sendo apresentado aquela demanda. Né? E quando isso acontece no comecinho da história da pessoa, é que tem que se observar, sabe? E tem que se trabalhar isso em terapia ou consigo próprio. Porque ali está sendo sinalizado para você, cara, este tema te toca. Te atinge em algum lugar. E você vai ter que lidar com isso, porque senão você vai tentar lidar com isso pelas outras pessoas. Você vai ter que vai tentar falar pra ela o que você não tem coragem de fazer na tua vida.
Eita!
Pesado.
Falamos sobre isso na anatomia de uma consulta, né? Na responsabilidade de você estar no toco e saber dividir isso e o quanto é responsabilidade. Muito bem. O que mais? Essa pergunta é bem interessante.
Deixa eu fazer o finalzinho, assim. Mas na minha experiência com intuição, eu sou um médium de intuição, né? A intuição, ela nunca vem uma vez. Então, por exemplo, tive uma intuição de alguma coisa, sabe? Me ressabiei, pensei, não, será? Isso é importante, se não, será? Muito importante. Tem que ter esse freio, né? Aí, essa mesma intuição, ou essa mesma mensagem, ou essa mesma intenção dos espíritos, se faz ou mais intensamente, ou de novo, por outras vias, ou por outra pessoa, naquele mesmo contexto, sabe? Então, na gira, isso acontece, assim, 800 vezes por gira, sabe? Preciso de um ponto tal, aí será que chamar essa linha agora, não sei o quê? Aí você vê, já chamaram, sabe? Né? Ou qualquer coisa assim, né? Então, quando se trata de espiritualidade, a intuição, ela sempre tem a ver com o comunitário também, sabe? Então, aquilo volta, aquilo se faz. Eu acho que o médium também pode pedir por isso, sabe? Ó, confirmem pra mim, me esclareçam isso, me ajudem a entender melhor o que é sobre isso, né? Nunca eu acho legal ir direto, né? Tem que ter uma contestação pra aquilo se fazer mais presente, assim.
Ai, isso é importante, porque senão vira o médium do sai por aí fazendo tudo. A espiritualidade não. Que falou, que mandou, oi. Às vezes não, né? Calma.
Sim,
isso
sim.
É importante.
E quem garante que aquela mensagem também é uma mensagem que não é influenciada por energias negativas?
É. Aí é que tá. Quem falou que é sempre um espírito de luz, né? Eles também vêm pra enganar.
Na dúvida, vá no terreiro tirar a dúvida com um espírito. Principalmente o dirigente. Tal. Né? Tente não abrir tudo pro médium que tá, que tá dando a consulta do que tá acontecendo. Deixe em entrelinhas para ver se o espírito ele desenvolve aquela ideia. Né? Mas isso é isso que eu faço, meu pai faz, todos os dirigentes lá fazem. Assim, ó, recebi tal coisa, pega o comentário dos espíritos sobre isso. esteja preparado para ouvir, tipo, não, isso aqui não tem nada a ver. Né?
Às vezes não tem nada a ver.
Às vezes não tem nada a ver.
Simples assim.
Sim.
Genial. Bom, outra pergunta. Depois a gente vai abrir para as histórias. É, como são eleitas as entidades mais próximas de uma pessoa? Isso pode dizer algo sobre ela? Basicamente, como é que as entidades escolhem a gente?
Por várias formas. É, a primeira e mais óbvia é a afinidade espiritual,
uhum,
barra afetiva. Então, os espíritos que estão lá são todos ancestrais. Em alguma medida, são todos ancestrais nossos. E caminharam conosco, provavelmente, em algum momento também, né? Então, a gente vai, com o tempo, recebendo informações assim. Né? Eu sei que eu tive contato encarnado com o seu Kuan e com o Pai Joaquim, isso eu sei. E com o seu Pena Branca também.
É mesmo?
Sim.
Desculpa.
Tive esse contato encarnado.
Mas como é que você descobriu isso? Eles falaram? Você teve...
Eles me mostraram por visões e falaram também.
Uhum.
Né? Depois eu conto essa história, bonitinho assim, né?
Então, ó, já tem o caos pra contar.
Né? E o que me dá a ideia é de que, de alguma forma, eu e espíritos que mais tarde, digamos assim, se tornaram guias da Umbanda, temos algum tipo de relação, então eu sempre estarei em relação com eles, por assim dizer, né?
Certo.
Hoje eu sou filho deles também. É uma relação, né? Não é encarnada, mas é uma relação também.
Sim.
Digamos assim, né? Sei também que eu e meu pai fomos irmãos várias vidas, né? Ele sempre foi uma espécie de irmão mais velho meu, assim, né? E assim vai, né? Por que que isso é importante? Porque a afinidade do espírito com o médium faz com que o médium tenha mais possibilidade de transmitir o que aquele espírito precisa fazer.
Certo.
Então, se digamos assim, se o seu Kuan é realmente meu pai, foi meu pai várias vidas, ele me conhece melhor do que ninguém. Então, é o mais adequado possível e será também um prazer para ele trabalhar pela evolução do próprio filho, digamos assim, né? Ou o espírito que um dia foi filho dele, né? Então, a Umbanda também é um reencontro de almas.
Que coisa linda.
Ali, né? Inclusive, espíritos de familiares, isso o espiritismo prevê, né? Espíritos familiares que alcançaram algum grau de autonomia espiritual podem se tornar guias, sabe? Daqueles familiares que ficaram. Assim, pode acontecer, por que não? É muito legal pensar assim, sabe? Meu, eu vou trabalhar junto com a minha família.
Sim.
Eu faria isso, entendeu? Sabe? Não pegaria alguém aleatório, assim, pegaria alguém que eu conheço.
Lógico.
Né?
Faz todo sentido.
Sabe? Que eu não tenho vínculo, eu tenho que criar um vínculo do zero. Né? Essa sensação do vínculo também a gente sente com os guias, sabe? Tem guias que eu sinto mais vínculo, tem guias que eu sinto menos. Talvez isso seja influenciado pela minha própria afinidade de outros tempos com estes espíritos. Por assim dizer, pode ser. Né? Não dá pra fechar essa ideia e dizer, não, isso é isso, mas pode ser. Agora, há uma outra possibilidade, que é a possibilidade do eventual. Ou seja, existe um guia que, pela lógica espiritual, foi eleito para trabalhar naquela egrégora, e precisa de um médium, né? E tem um médium X disponível e vai rolando uma aproximação desse guia, vai testando outros guias e tal, e aí vai se fixando com este médium, né? Mas não necessariamente tem uma história kármica existencial com aquela pessoa encarnada, com aquele espírito. Também pode haver, né? E tá tudo certo, né? E vai se tornar realmente um guia, porque se tornar um guia significa todo um processo contratual ali. Os guias,
sim,
têm contratos conosco, assim, não é uma coisa casualzona. Não, é uma questão de trabalho, é uma responsabilidade para eles também. Inclusive, um Exu falou, assim, uma vez, mais de uma vez, que seu Pimenta falou sobre um Exu de uma pessoa em específico, que essa pessoa tava se afundando, e ele falava assim: poucas vezes eu vi um Exu chorar. Mas o Exu dessa pessoa tá chorando, porque ele não pode fazer nada.
Ai.
E ele falou assim, e se essa pessoa descer um grau, ele desce um junto.
Ai, que responsabilidade, gente.
Porra, imagina.
Você ama a sua entidade? Você toma e tenta, então. Entra nos eixos.
É, a gente sai daquela ideia de que o Exu tá ali pra me servir. Não, ele tá junto comigo.
Ele tá parceiro.
Sabe? É, e os espíritos também, de certa forma. Assim. Então, eles choram porque eles amam também. Né? Porque eles têm responsabilidade.
Ah, meu Deus, que coisa linda.
Então, esse vínculo de amor, ele é muito potente.
Uhum. Né?
A única coisa que a gente leva para a espiritualidade, de fato, quando a gente se encarna, são vínculos. Sejam eles de ódio, sejam eles de amor. Né? Então a gente leva isso conosco. Isso é o imperativo da energia. Né? E aí, a gente tratou dessas duas formas ali de desenvolvimento mediúnico junto com os guias. Mas os guias, eles podem mudar com o tempo, porque existe uma previsão do caminhar daquela pessoa na espiritualidade, né? Então os guias podem alterar, porque aquele guia precisa trabalhar X coisas dentro da caminhada dele, digamos, e aquele médium pareia com essa ideia, né, aquele cavalo, por assim dizer, mas depois ele dá espaço para outros guias, junto com o desenvolvimento do médium, se fazerem presentes. Isso aconteceu comigo. Né? Então, qual que é essa historinha? Já entrando na historinha.
Conta a historinha.
Né? Eu trabalhei muitos anos com o seu Sete da Lira. Né? Um espírito muito fantástico, assim, um lorde mesmo, um diplomata, assim.
Uhum.
Ele falava assim, eu não sou um Exu muito potente, assim, como quem diz. Eu não tenho muita envergadura, assim, né? Não tenho uma grande falange, não sei o quê, um exército enorme ao meu serviço. Ele fala assim, não sou. Mas ele fala assim, eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos em todos os lugares.
Boêmio, assim. Lorde, poesia, música clássica, artes. Quem não faz amigos, né?
Ele é o comunicador, esse é o cara. Ele tem contatos, networking. Uhum. Então, era muito engraçado, assim, porque na gira, na terça-feira, o que ele fazia? Ele pegava um caso espinhoso, difícil, assim. Ele falava assim, só um minutinho. Ele levantava, falava assim, chegava pra algum eixo e falava assim, viu? Tô com um negócio ali que vai te interessar.
Caralho, sensacional. Não, isso é um diplomata negociador também.
E os outros Exus se relacionavam muito bem com ele. Ele fala assim, muito obrigado, não sei o quê. Daí ele fala assim, ah, você me dá um golinho da tua bebida? Eu dou clama claro, não sei o quê. Ele, sei lá, super bem-vindo, assim, em todos os lugares, né?
Uhum.
E ele fala assim, não, eu caminho pela Calunga, pela Encruzilhada, por todos os lugares, porque me permitem. Não porque eu sou, digamos assim, uma autoridade, né? Como é o Tranca-Ruas, por exemplo.
Não, porque eu sou gente boa. É isso. Porque, eu sou
espírito. Cara, sou amigo do porteiro, sou amigo, sabe? Desse jeito.
Que maravilhoso.
Né? Beleza. Aí trabalhei muitos anos com ele, assim, essa personalidade dele, assim. E ele riscava 7 tridentes pretos e mais 2 curvos vermelhos. E botava vela em tudo isso. Então o ponto era uma parafernália, assim.
Nossa.
Cara.
Uhum.
E demorava meia hora pra firmar aquele negócio, assim, e a tábua, nossa, não tinha tábua que resistisse aquilo lá.
Uhum.
Daí eu falei pro Lúcio, meu cambone na época, eu falei assim, Lúcio, chega pro seu Zé Dalí, pergunta se não dá pra simplificar esse negócio.
Uhum.
Sei lá, fazer uma versão resumida, uma rubrica, assim, alguma coisa, né?
Um resumo. Tá.
E aí ele perguntou, né? Daí ele falou: sabe o que é, meu filho? É que eu tô só de passagem, tô batendo ponto aqui. E eu tava trabalhando há 6 anos com ele, assim, né? Tipo, como
só
assim?
Só de passagem, você vai
me
largar.
Você me manda essa, assim, né? Do nada. E ele falou assim: como assim, meu pai? Ele falou assim: então, me deram 7 anos pra eu preparar esse cavalo pro meu patrão, porque meu patrão não monta em pônei.
João, você ouviu cada uma da espiritualidade?
É. Meu patrão não monta em pônei, não.
Não monta em pônei.
Ele falou assim, esses 2 tridentes curvos aqui, ó, é do meu patrão.
Mas não falou quem era?
Não falou quem era. Daí, ele falou assim, e é isso.
Tá.
Então, como que diz, daqui um ano eu vou sumir. Aí eu voltei pra casa e falei assim, pai, pô, que hora que você é da Lira, vai me abandonar, como assim? Ele falou assim, você é filho de Tranca-Ruas. Eu falei, você sabia disso o tempo todo? Você não me falou?
Ainda
uma hora
isso.
Ia acontecer.
Ah, só espera.
Daí,
que
beleza.
Sensacional.
É, um ano depois, saí da gira, fui pra gira do meu pai. Se eu saí da lira, nunca mais voltou. 7 anos, exatamente.
Uhum.
E aí veio seu Tranca da Encruza, firmou comigo. Eu pensei...
Tá resolvido, é ele.
Tá resolvido.
Uhum.
Fez capa, tudo.
Uhum.
Aí ele parou de vir. Coisa de um ano depois também, parou de vir. Aí veio seu Tranca das Almas, primeira vez que ele veio, falou assim, ó, tô pegando meu cavalo, reivindicando, é isso, quero carro, quero escrever, blá, 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 blá.
Só isso, só veio. E tá aí, maravilhoso.
Tá.
Mas, João, tem alguma coisa a ver com o perfil da pessoa? Porque, veja, você tá falando do seu Sete da Lira, que é um gentleman, um homem ligado às artes, culto, intelectual e tal. E seu Tranca Ruas das Almas é igual? É um gentleman também. Pelo menos a entidade que trabalha com
mas
você.
Mas é outro tipo de gentleman, assim, né? Ele não é tão aberto, assim, sabe, quanto o seu Sai da Lira, assim, né?
Mas não é Exu da porrada, é o Exu da diplomacia, é um Exu inteligente, educado, as consultas dele são sempre muito elegantes, ele é muito elegante.
Ele é, assim. Eu acho que vai também da personalidade do médico, assim,
uhum.
né? Eu ofereço mais pra ele esta personalidade.
Isso.
Sabe? Porque é minha personalidade, assim. Eu ofereço isso pra ele e ele se sente confortável em trabalhar com isso
dessa
também.
Dessa forma. Uhum.
Né? Claro, já vi ele virado no azedume, assim. Eu já vi ele na versão B dele, lado B. É assustador, assim.
Porque aí ele usa a potência de Exu, né? A força de Exu.
É, lado B mesmo. Assim.
Uhum.
Tipo, porradaria, assim, a farda dele lá do B, ele muda bastante, assim.
Seu Akuan também, né? Acho que as entidades têm essa vestimenta de, dependendo do que vai acontecer na gira, do que precisa,
tem
a vestimenta da guerra ou a vestimenta da conversa.
Sim, sim. Sim, isso equivale a conhecimentos, né, que esses espíritos adquiriram, assim, né, e propriedades mesmo,
uhum.
né, de personalidade mesmo. Então, a personalidade muda mesmo, muito, assim. Parece outra pessoa, né? Mas acontece.
E aí, você tendo a sua personalidade, aí vem de novo aquela mistura, né?
Sim.
Acontece de você estar num dia que foi muito complicado pra você, deu tudo errado, deu problemas e tal. E você chegar lá e seu Akuan amainar isso e vice-versa?
Sim, sim. Acontece bastante, assim. Acontece tanto por uma via, tanto por uma outra, assim. Uhum. Ou eu tô muito azedo, assim, o seu Akuan, ele vem pleno, como se nada tivesse acontecido.
Uhum.
Ou eu tô muito tranquilo e ele vem muito azedo, assim. né?
Uhum.
Sabe? E... É quase uma esquizofrenia isso, que é muito engraçado, assim. Teve uma gira que eu tava muito brabo, assim, por alguma coisa que aconteceu. Tava muito brabo. Aí vem o pai Joaquim.
Não.
E simplesmente isso acaba, assim, naquele momento. E quando ele sobe, volta. Eu não sei como acontece isso, mas é impressionante.
Imagina pra nós que estamos ali na corrente e fala, ixi, hoje o giro vai ser. Daí vem o pai Joaquim, oi, meus filhos, com aquela vozinha, aquele sorriso, fala, não, vai estar tudo certo. Daqui a pouco você fala, opa, mudou de novo. Mas é sensacional. Sensacional. Gente, Marcinho voltou, vamos fazer o nosso intervalo, que eu já pulei 3. Tá tudo bem, e tá tudo bem. E vamos começar a contar causos. Se você tiver algum causo curtinho e quiser contar pra gente aí no Insta ou no Facebook ali da rádio, vai ser bem legal também, tá bom? A gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.